A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Uma Perigosa Ilusão, fala-nos de um ensinamento muito valioso que o Sr. Joel, o amigo da Matilde, recebeu enquanto jovem. Vamos ouvir? A Matilde era uma menina muito amada por toda a família. Desde bem pequena, parecia muito sábia e sempre que podia, passava tardes inteiras com o seu vizinho Joel. O Sr. Joel era um idoso especial, de olhos doces e vivos, de sorriso bondoso e dono de uma voz melodiosa. Gostava muito de conversar e adorava crianças. A sua vida era um autêntico livro de aventuras, pois tinha viajado por mais de uma centena de países. Entre a Matilde e o Sr. Joel foi-se construindo uma amizade muito sólida e era frequente vê-los sentados debaixo da laranjeira mais frondosa da aldeia a conversar. A Matilde aprendia muito com essas conversas. Interessava-se especialmente pelas diferentes formas de vida de que o Sr. Joel lhe falava. Aprendeu que nem todas as pessoas do mundo comem com garfo e faca, nem todas lavam a roupa na máquina de lavar, nem todas têm o mesmo tamanho e a mesma cor, nem falam e cantam na mesma língua, nem comem frango assado com arroz de ervilhas, o seu prato favorito. Aprendeu que, apesar disso, todas riam, choram, caminham, amam e, por essa razão, têm uma alma semelhante. Nesse dia, percebeu que o Sr. Joel estava muito pensativo. Olhou de longe e viu-o sentado, como de costume, debaixo da laranjeira, apoiada à sua bengala, com a qual ia desenhando no chão círculos imaginários. Boa tarde, Sr. Joel, disse a Matilde com um largo sorriso. Como está? Posso sentar-me? Oh, sim, minha querida, senta-te, senta-te, disse o Sr. Joel, ajeitando-se no banco. Levou a mão ao bolso e tirou um pacotinho de frutos secos. Ele andava sempre com algumas guloseimas que gostava de oferecer às crianças. Toma, Matilde, come, disse ele estendendo o pacote. Obrigado, Sr. Joel, disse a Matilde, retirando os cajus. Hoje parece-me um pouco triste. Não, minha querida, não estou triste, apenas pensativo e recordando episódios fortes que me marcaram muito e me ensinaram grandes lições. Oh, que bom, disse a Matilde, assim fico mais aliviada. Não gosto nada de ver triste. E posso saber o que estava a recordar? Queres mesmo saber? Perguntou o Sr. Joel sorrindo. Aquela menina era muito especial. Quero sim, disse a Matilde, olhando-o com carinho. E o Sr. Joel começou a contar-lhe mais um episódio da sua vida. Isto passou-se há muitos anos no Japão, um país formado por muitas ilhas. Eu era jovem, bem jovem, e vivia numa casa modesta com um homem idoso a quem chamavam mestre. Esse homem era um pouco parecido comigo. Não ligava muito às roupas que vestia, apesar de estar sempre muito limpo e cuidar da sua higiene diária e da limpeza do espaço onde vivíamos. Também não se preocupava muito com a comida. Alimentava-se basicamente das frutas e dos vegetais que cultivava com todo o amor na sua horta. Eu ajudava-o diariamente nessas tarefas, ia aprendendo com ele lições de vida raras e belas. A sua casa estava sempre cheia de pessoas, algumas delas muito jovens, que vinham de longe para o conhecer e ali passaram os tempos. Quando se iam embora, levavam na alma um segredo muito valioso. Que segredo? Perguntou a Matilde, que não perdia uma única palavra. Já vais ver, disse o Sr. Joel sorrindo. Uma tarde de chuva intensa, em que as ruas do nosso bairro se cobriam de uma lama castanha espessa, o mestre decidiu viajar no dia seguinte para a cidade vizinha. Mas, mestre, e se amanhã estiver esta chuva? Perguntei eu. Iremos na mesma, meu filho, disse o mestre. A chuva não impede em nada o nosso caminho. Para além disso, temos que ir buscar algumas provisões que estão a acabar e que aqui, na nossa aldeia, não conseguimos encontrar. Apesar de não apetecer nada fazer aquela viagem com aquele tempo, segui, como sempre fazia, o meu mestre. Chegámos à cidade vizinha ao fim da tarde, todos encharcados e com as calças e os sapatos cheios de lama. O meu mestre decidiu procurar uma estalagem para passarmos a noite, porque precisávamos realmente de um bom banho, uma refeição quente e uma cama para descansar. Percorremos algumas ruas até que avistámos ao longe uma tabuleta amarela com caracteres castanhos. Era uma estalagem e dirigimos-nos para lá. O meu mestre bateu à porta e o dono da estalagem veio abrir. Olhou para nós, dos pés à cabeça, com um ar de reprovação. Boa noite, senhor, disse o meu mestre gentilmente. Eu e o meu discípulo fizemos uma longa viagem e precisamos de um lugar para passar a noite. Mas aqui nem pensar, disse o estalajadeiro com uma expressão rude e fria. Aqui só alojamos pessoas de bem. Os mendigos dormem na rua. E bateu com a porta na nossa cara. O meu mestre sorriu, impassível. Eu fiquei revoltado e com vontade de gritar e insultar aquele estalajadeiro. Meu filho, disse o meu mestre, vamos dormir ali. E indicando um telheiro a meio da rua, dirigiu-se tranquilamente para lá. Tirou a sua capa, estendeu-a no chão e deitou-se. Eu fiquei ali de pé, remoendo a minha raiva, até que o sono venceu e fiz o mesmo. Passados umas horas, acordei estremunhado com o barulho de vozes. Esfreguei os olhos e vi o meu mestre abraçado a um homem pequeno, de rosto engelhado e expressão bondosa. Os seus rostos emanavam aquela felicidade e tranquilidade que o meu mestre sempre tinha. E, curioso, levantei-me de um salto. Vamos lá, mestre, vamos! E peço as maiores desculpas pelo sucedido, disse o homem recém-chegado. O meu mestre apresentou-me e fez-me sinal para os seguir. Qual não foi o meu espanto quando os vi dirigir para a estalagem? Meu Deus, disse a Matilde, mas de novo? Sim, de novo, disse o senhor Joel sorrindo, mas espera. Então o homem baixinho tocou a campainha e apareceu o mesmo estalajadeiro que nos tinha recusado a entrada. Cumprimentaram-se com um beijo. Eu e o meu mestre estávamos um pouco recuados e, apesar de não conseguir ouvir muito bem a conversa, percebi que falavam de nós. Passados os bons momentos, o amigo do meu mestre chamou-nos. Mestre, venha! Joel, vem! E abraçando-nos com muita ternura, disse-nos. Este é o meu irmão mais velho, que já não vejo há muitos anos, e agora decidi vir visitá-lo e passar com ele uns tempos. Nunca imaginei que à chegada pudesse encontrar esta situação. Em nome dele, peço de novo perdão, meu querido mestre. O estalajadeiro parecia envergonhado e arrependido. O seu irmão tinha-lhe contado que aquele velho, de roupas molhadas e sujas, a quem ele tinha negado dormida e comida, era um grande mestre e que lhe tinha oferecido, a ele próprio, um tesouro muito valioso. Ai, agora é que eu vou saber qual foi, disse a Matilde, com os olhos a brilhar de curiosidade. Mas que tesouro então é que foi? Sim, continuou o Sr. Joel. O mestre tinha-lhe ensinado o mesmo que me ensinou a mim e a todos os que o procuravam. A chave da felicidade mora no nosso coração e chama-se amor. Quando descobrimos as suas diferentes formas, isto é, as várias maneiras de expressar esse amor, seremos eternamente ricos, porque nada, nem ninguém, poderá tirar-nos este tesouro. E depois o que aconteceu? Perguntou a Matilde. Então, depois entramos na estalagem e passámos o resto da noite conversando. O estalajadeiro esmerou-se no atendimento e sei que nunca mais na sua vida irá julgar ninguém pelo seu aspecto exterior. Por detrás de cada pessoa encharcada e suja de lama, pode estar sempre um grande mestre que nos ensina as lições mais valiosas. O Sr. Joel e a Matilde olharam um para o outro e sentiram uma vez mais que havia entre eles uma ligação de alma muito forte. Isso era também uma ponte mágica para a felicidade. Espero que tenham gostado desta história e retido que nunca devemos avaliar nada nem ninguém apenas pelo que vemos, pois mais do que o aspecto exterior, o que verdadeiramente importa é o que temos no nosso coração. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.